Capitão João Rafael Mininel, né?
Isso.
Corpo de Bombeiros, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você teve participações em situações aí de desastre, né? Em resgate durante situações de desastre, tanto do rompimento da barragem Brumadinho, isso é verdade?
Isso.
Inundações em Ilhéus,
Sim,
Petrópolis,
Petrópolis.
recentemente Rio Grande do Sul, mais
Rio
recente, né?
Grande do Sul e também na Turquia o ano passado, né?
Tá. Turquia foi terremoto, né?
Foi terremoto, em fevereiro do ano passado.
Fevereiro de 23. Bastante coisa, né?
É, a primeira delas foi Brumadinho, né, Ricardo? A gente. O Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo tem uma estrutura que atua. São ocorrências restritas, assim, não são desastres muito recorrentes, que a gente costuma mandar equipe para o território externo do estado de São Paulo. Mas essas todas aí eu tive a oportunidade de participar. Como você bem falou, né? Começou em Brumadinho com o rompimento da barragem. Depois nós fomos para Ilhéus, no final do ano retrasado. Petrópolis também no carnaval do ano retrasado. E aí, mais recentemente, aí na Turquia e o Rio Grande do Sul. O efetivo nosso deslocou para lá entre o dia 1º e o dia 2 de maio, e eu tive lá bem nesse começo, né?
Legal. Eu acho que é interessante também, se você puder só contextualizar que tipo de serviço, né, que vocês prestam nessas situações, para quem não conhece, para ter um cenário.
A gente, até por uma força de uma previsão jurídica, né, o Corpo de Bombeiros daqui de São Paulo, ele é responsável, aqui no estado, por atuar na coordenação, no atendimento às emergências, desastres. E aí, por conta dessa estrutura que a gente desenvolveu, para atender essas necessidades, enfim, a capacidade que a gente desenvolveu para conseguir responder, a essas situações de calamidade aqui no estado de São Paulo, a gente tem um recurso aqui já capacitado para essas intervenções externas também. Então, é basicamente a mesma linha de atendimento que a gente segue. Então, a gente pode mencionar aí até algumas ocorrências aqui no estado, como a gente teve em Guarujá no começo de 2021, em que infelizmente faleceram dois bombeiros, em São Sebastião, agora mais recentemente, né, que foi concomitante com o terremoto lá na Turquia. Então, assim, a estrutura que a gente já tem capacitada, preparada para esse tipo de resposta no âmbito interno aqui do estado, a gente implementa também em apoio a outros estados eventualmente. Existe um grupo especializado aqui em São Paulo, que é o Grupo de Ações em Emergências e Desastres, que a gente chama de GAED. É um efetivo que tem não só a capacidade operacional, mas também a capacidade logística para conseguir responder a essas situações, né? E aí, com esses desastres, com essas calamidades, a gente mobiliza esse recurso e emprega, desde aqui no próprio estado de São Paulo, como essas ocorrências que eu mencionei, de Guarujá, de Santos, até São Sebastião, também em âmbito nacional, como essas outras todas aí de Brumadinho, e agora mais recentemente no Rio Grande do Sul, e até em âmbito internacional também, como no terremoto da Turquia.
Aí a gente pode começar a falar um pouquinho desde quando que a imagem, né? A imagem está fazendo essa parceria com vocês, tem um período específico ou
Sim,
uma
sim.
situação específica, como é que começou
É,
esse diálogo?
o que acontece? Quando a gente começou a trabalhar com essa questão de desenvolver a nossa capacidade, a gente, por iniciativa de alguns oficiais, já há mais de 20 anos, a gente teve contato com uma metodologia que é aplicada, por um órgão da ONU, né, que é o Grupo Consultivo Internacional de Busca e Resgate, que se chama INSARAG, né, pela sigla. Então, esse grupo, ele é vinculado a um cluster da ONU, que é o Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, que desenvolve doutrina, metodologia, que desenvolve a sistemática de implementação, de gestão e coordenação nesses desastres. Então, com base em tudo isso que já foi desenvolvido, em toda essa doutrina que já existe em âmbito global, internacional, a gente buscou ter no desenvolvimento dessa capacidade nossa todo esse escopo como referência, né? Então, o Insaragi é que direcionou, vamos dizer assim, essa referência para a gente poder desenvolver a nossa capacidade. E aí, o contato com as ferramentas do ArcGIS, da ESRI, veio daí do Insaragi. Com base nesse contato com o Insaragi, nós participamos de um simulado virtual em 2021, por causa da pandemia, né? Então, que envolveu toda a América Latina aqui, bombeiros de todos, equipes de resgate e bombeiros de toda a América Latina, nós tivemos contato com esse simulado, e aí eles usam o ArcGIS e as, enfim, dashboards, o Survey 123, todas essas ferramentas que são disponibilizadas pela ESRI. Eu passei a estudar mais isso, com mais atenção, com mais detalhe, para que realmente a gente pudesse trabalhar em conformidade com isso que o Insaragi propõe, né? E aí, assim, aí comecei a me especializar, nós participamos desse simulado, como eu falei, remoto, e aí, com base nisso, a gente direcionou o desenvolvimento de doutrina e de metodologia. Comecei a estudar isso, começamos a mexer com essas ferramentas. A gente aqui no Bombeiro de São Paulo também já usa para um outro foco, né, que é a gestão de hidrantes aqui no estado. Nós fomos para a Turquia no ano passado, e aí toda a coordenação tática das equipes enfim, de todo o planeta, toda essa coordenação foi estabelecida com base nas ferramentas que a ESRI fornece. Então, o Insaragi, ele tem um sistema que se chama ICMS, que é Insaragi Coordination and Management System, que estrutura alguns painéis de gestão com base no dashboard do ArcGIS, e também os formulários de coleta de dados das equipes em campo são preenchidos, são transmitidos pelo Survey. E aí, então, na Turquia, a gente operou com essa ferramenta, né? Cada equipe, ela tem cinco componentes, né? Então, são componentes de gerenciamento, busca e resgate, logística e médico. E eu trabalho nessa parte de gerenciamento e planificação na equipe daqui de São Paulo. Em junho do ano passado, eu tive a oportunidade de ir para a Coreia do Sul fazer um curso com o pessoal de lá sobre o ICMS especificamente. E aí, no final do ano, eu tive a oportunidade de ser indicado aqui pela Agência Brasileira de Cooperação para integrar o grupo de trabalho de gestão de informações do Insaragi, né? E aí o que acontece? O ICMS, ele é uma ferramenta que ela só é disponibilizada para equipes de resgate internacional que tenham uma certificação formal do Insaragi, né? Como no Brasil a gente ainda está trabalhando para obter essa certificação, a gente não tem acesso ao ICMS do Insaragi. Quando a gente vai para ocorrências assim de âmbito internacional, como na Turquia, eles fornecem um usuário e uma senha provisórias para a gente conseguir trabalhar na ocorrência, mas não é uma ferramenta que a gente tem acesso assim cotidiano.
Ah, legal. Com relação a essa parceria, especificamente falando agora de Rio Grande do Sul, né? Você
Sim.
já falou da questão das licenças que foram disponibilizadas para utilizar, né? Todos os serviços ali de aplicativos e tudo mais que o ArcGIS oferece, mas com relação a esse caso específico, né? Não sei se tem alguma ligação com o painel RS, que foi feito um trabalho específico
Sim,
de
teve.
dados georreferenciados,
Sim,
se puder
teve.
falar um
Inclusive, uma
pouquinho.
das abas, o painel RS, sim, sensacional, foi uma das principais referências. Inclusive, uma das abas do painel RS é replicada no nosso painel, que é o da meteorologia, né? Assim, tem apoiado diretamente a tomada de decisões aí, das nossas equipes lá.
Perfeito. Eu gostaria só que você fizesse um comparativo, né? Como que é fazer uma operação dessa de resgate sem o uso do GIS, totalmente
Ah,
tradicional, e o
sim.
paralelo, falar assim, olha, o que que eu ganho aqui, o que que eu melhoro nisso, só para a gente ter um comparativo.
Sem essas ferramentas de informações geográficas, sem esses sistemas, a gente não consegue enxergar de uma maneira efetiva onde a demanda está. Essa é a realidade. Faz todo sentido a gente aprender essa metodologia, usar essas ferramentas, aplicando elas aqui no Brasil, porque elas já estão prontas, são extremamente funcionais, né?
Esse que era a minha última pergunta, justamente sobre como você vê essas novas tecnologias, aí a gente pode expandir não só o GIS, mas drones, né, tudo isso conectado. Como isso pode ajudar no futuro das ocorrências e como você visualiza essas tecnologias novas chegando?
Então, Ricardo, eu acho que duas tecnologias que já estão na iminência aí de serem implementadas nesse contexto são o uso de drones, como você bem comentou, e também o uso de modelos de inteligência artificial, né, para que a gente consiga, com o uso dessas tecnologias, dinamizar essas avaliações e enxergar com mais rapidez aonde as pessoas precisam mais desses suportes, desses recursos de busca e resgate. Por exemplo, identificar residências numa determinada área afetada.
Capitão Minel, agradeço aí pela disponibilidade de estar conversando com a gente. Acho que a gente pode encerrar por enquanto aqui o bate-papo.
Tá bom. Estou à
Vamos lá.
disposição.